acontece hoje.
A gente te conecta com a notícia.
Sejam bem-vindos a mais um episódio da Série Impacto, um espaço para a gente discutir iniciativas que estão transformando a sociedade. Hoje a gente vai conversar com o vencedor do prêmio Impacta Espírito Santo e trazer para você que está aí ouvindo o exemplo de como a economia de impacto é importante para o nosso desenvolvimento social e econômico. Eu, Eduardo Couto, estou aqui com a Alicia Mesquita do Impact Hope. Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
E hoje a gente vai conversar com o responsável pela Pneuvix Ambiental. Ele é o diretor da empresa, o Luiz Alberto. Seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Eduardo, Alicia. E vamos falar um pouquinho dos impactos positivos aí da Pneuvix Ambiental.
Luiz, acho que antes da gente falar aqui um pouco do impacto, né? Como que surgiu a Pneuvix Ambiental?
A Pneuvix, ela surgiu de um projeto de inovação. O grupo igual no qual a Pneuvix pertence, que é a Metalvix, lá atrás vem desenvolvendo, desde 2010, pesquisas na área de gaseificação de resíduos, né? Para aproveitamento de resíduo, para geração de energia. E um dos resíduos que foram testados lá foi a borracha de pneu, mostrando a viabilidade técnica e econômica. E aí a gente desenvolveu esse projeto. Em 2014, fomos vencedores no edital da FINEP de Inova Sustentabilidade, o edital. Mais de 500 projetos inscritos, 14 apenas eleitos no Brasil com subvenção econômica. Então foi aí que nasceu o projeto da Pneuvix, ainda enquanto Metalvix, mas na hora que ele tomou forma comercial, ele se tornou a Pneuvix Ambiental. Então veio de um projeto de inovação tecnológica.
E aí, quando a gente fala de inovação tecnológica, pneu, você falou que veio da Metalvix, que trabalha com metais, falou de gasificação e energia.
Perfeito. Né?
Qual é a diferença do metal para borracha, para quem está ouvindo a gente? Porque borracha parece que tem muito mais descarte do que o metal, né? Ao que a gente vê em quem não está dentro da indústria, né? Para quem a gente vê mais esses materiais de borracha jogados na rua como lixo, né?
Perfeito.
Em vez de serem reaproveitados. O metal, a gente já vê um descarte um pouco mais correto da coisa.
Perfeito. A Metalvix é uma empresa de obras industriais, estruturação de negócios, mas sempre buscou no DNA inovação. Esse projeto da gaseificação iniciou e a partir daí veio o projeto da Pneuvix. Na Pneuvix, o que a gente faz é justamente a reciclagem de 100% do pneu. E o pneu, ele é basicamente isso que você colocou, borracha e metal. O metal, a rota de reciclagem já é muito bem definida, né? Então volta para a siderúrgica, que volta a ser aço de novo. E a estratégia é a gente desenvolver agora negócios para borracha nesse processo de circularidade.
E aí você falou de energia, como é que a energia entra aí?
Tá, a energia é por conta da gaseificação, que você tem basicamente três rotas de energia hoje, geração de energia, a rota da combustão, que é o fogo que você pega e vê aí no fogão, pegando fogo na mata, é combustão que está acontecendo. Tem a outra rota
da... Seria termoelétrica.
A termoelétrica, ok, ela vai queimar um gás ali, vai aquecer uma turbina, né, um vapor e etc. Então você tem a rota da pirólise, que é muito falada, e tem a rota da gaseificação, que o objetivo é transformar um resíduo, no caso nosso que a gente trabalha com resíduo sólido, em um gás com alto poder calorífico que possa ser queimado e voltar a ser energia. Então o projeto da Pneuvix, ele tem duas vertentes, uma para geração de energia e outra para disponibilidade de matéria-prima para outros processos industriais.
E aí, quando a gente está falando, né, nessas duas vertentes, a gente está falando do pneu, um item comum na nossa sociedade. Quando a gente fala do pneu em si, a gente pode estar falando de pneu de carro, de caminhão, de bicicleta, qualquer tipo de pneu vocês trabalham.
Sim, hoje o que a gente não processa na Pneuvix são só os chamados OTR, né? Off the road, né? São os pneus fora de estrada. Estão lá nas minas, que são de implementos muito grandes, pneus de 2, 3, 4 metros de altura. Esses a gente não processa. Mas 95, 98% do volume de pneu são esses que você comentou ali. Pneu de moto, bicicleta, carro, caminhão. Então esses todos a gente recicla lá na Pneuvix.
É importante falar que tem mais pneu do que gente no Brasil, por exemplo. Até porque cada carro que a gente produz são 4 pneus. A bicicleta são 2. Então para cada um que compra, tem pelo menos 2 pneus aí para cada item, né?
Perfeito.
De locomoção comprado.
O volume é muito grande de pneu.
E isso é um problema, né? O descarte desses pneus, eles são um problema. Como que vocês transformam esse problema num insumo que gera impacto positivo ambiental?
Quando a gente trabalha com resíduos, não é diferente de quem trabalha com resíduo. Logística é sempre a incógnita, né? Então a gente tem uma capacidade da Pneuvix ir coletar pneu até uma determinada distância, né? Então a gente trabalha aí hoje num raio de 150, 180 quilômetros no máximo de distância que se torna viável trabalhar o pneu. Hoje 100% do pneu ele é reciclado, então tudo que entra na Pneuvix 100% é reciclado e se transforma, voltando aí no início aí da conversa com o Eduardo, transforma em borracha e aço. O aço a gente retira, volta para a siderúrgica, a gente comercializa com a siderúrgica que volta a ser aço. A borracha ela tem já diferentes fins. Então quem gosta de jogar um futebol society aí, aquela borrachinha preta no campo, é borracha de pneu. Quem vai na academia, aquele piso preto que geralmente está no chão, em grande maioria é feita com borracha de pneu, é a anilha de musculação. Então você tem uma gama de possibilidades aí na reciclagem do pneu. O que acontece é que você precisa fomentar esse negócio. A Pneuvix é a primeira indústria de reciclagem de pneu no Espírito Santo, está em operação desde 2019. Então até 2019 não existia essa empresa, a gente sabe dos problemas do pneu na questão de proliferação de doenças, de veiculação hídrica. Então o objetivo da Pneuvix foi, claro, uma estratégia de negócio, porque a gente está objetivando também lucro e todo negócio, até mesmo sustentável de impacto social ou ambiental. O objetivo é que esse negócio ande com as próprias pernas, né? Mas é sempre um desafio. Então a Pneuvix a gente vem desde 2019 buscando aí contribuir com o Estado do Espírito Santo e com a sociedade na redução desse impacto ambiental, né?
Tem um ponto do pneu lá no prêmio, quando você estava apresentando a empresa, você comentou que eu achei que foi o mais interessante, que vira rodovia esse pneu também. E é uma coisa que normalmente a gente não tá de olho. A gente simplesmente reclama que o asfalto tá ruim, quer um novo asfalto e tem uma opção sustentável para recapear, por exemplo, uma rodovia que pode exatamente fomentar aquele monte de pneu que a gente vê do lado da estrada, por exemplo, jogado.
Sim, a aplicação da borracha de pneu na massa asfáltica, ela ainda não é muito bem regulamentada pela ANTT, né? Pelo DENIT, né? Então, basicamente, quem utiliza o chamado asfalto borracha são as empresas que já possuem concessão. Então isso é muito difundido. Paraná, São Paulo. Inclusive agora a gente está em negociação da Pneuvix em começar a fornecer também, porque precisa fornecer na granulometria já de pó, né? Abaixo de 1 milímetro de espessura. Porque agora tem algumas empresas que estão se instalando em Minas e no Rio de Janeiro para poder fornecer asfalto borracha. No Espírito Santo a gente ainda não tem. Então a ideia é a gente também começar a contribuir para que o asfalto que está começando a se colocar no Brasil seja um asfalto mais sustentável.
E quando a gente fala, né, da reutilização desse pneu, você falou aí da logística, né? Que vocês têm uma logística que conseguem atender aí até 150, 180 quilômetros. Como que é esse processo dessa logística reversa, né? Onde é que vocês vão buscar esses pneus? Acho que é para as pessoas irem ouvindo aqui e entenderem para onde que elas também têm que levar os seus pneus e saber o que elas podem fazer com aquilo, né? Então, assim, elas não, né? O que vocês vão poder fazer com aquilo? Então, como é que é feito esse processo?
A relação, ela é muito no mercado B2B, né? Então, eu tô aqui prestando serviço e ao mesmo... Basicamente, relação de CNPJ com CNPJ, empresa com empresa, né? B2C já é a empresa com o consumidor, né? O pneu, a gente, basicamente, você vai trocar o pneu do seu carro, na grande maioria esmagadora, não leva o pneu embora. Deixa o pneu na revendedora de pneu. Então, a minha relação é sempre com a revendedora. Então, o mercado B2B, né? Então, a gente busca fomentar. Na grande vitória, a gente consegue fazer esse atendimento direto com esse revendedor. Quando eu vou para distâncias maiores, eu preciso ter volumes maiores para eu poder captar, porque eu não tenho condição do caminhão sair coletando de porta em porta. Não, então a gente tem um modo de operar na Grande Vitória e um modo de operar nas distâncias maiores, né?
Então, o seu contato, quando você fala de empresa, é com a concessionária, com martelinho de ouro, com borracheiro, é com
Perfeito,
esse pessoal.
Com a transportadora, né? Então é direcionado com esse pessoal. E aí, mas como que entra o consumidor na sua responsabilidade? Então, se eu vou trocar o pneu do meu carro, procura saber o que ele faz com o pneu dele, para onde que esse pneu vai, pede uma comprovação de que realmente eu quero saber se meu pneu está indo para uma empresa correta, que está fazendo a destinação correta. Então, acho que é o trabalho do consumidor e não só descartar o lixo, agora não é mais problema meu, né? É se conscientizar disso.
Para eu fazer com que a minha empresa tenha o selo sustentável e vá, eu preciso, no caso da transportadora, como você falou, tenha também o parceiro que faça esse processo, né? Não é só... Para o consumidor, a gente ainda não tem nada que nos obrigue a... De fato, ser sustentável.
Sim, sim. Então, ele pode obrigar isso ao cliente, ao fornecedor dele, né, no caso.
É, porque é isso que eu ia falar, né? Que idealmente é que a gente, enquanto consumidor, leve essa responsabilidade para a empresa. E aí, vocês dão essa certificação, vocês dão um documento para esses fornecedores de matéria-prima, porque para eles aquilo ali é descarte, mas para vocês isso é matéria-prima. Vocês dão um certificado, eu posso chegar em qualquer uma dessas empresas e falar, e aí, eu quero saber para quem que vocês destinam?
Sim, os maiores, né, no caso, as empresas que são obrigadas a manter o PGRS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduo Sólido, eles têm que obrigatoriamente movimentar o resíduo pela plataforma do governo, que é o MTR estadual. Aqueles que não têm obrigatoriedade não são obrigados a movimentar ali, mas independente, para todos que destinam um pneu com pneu VIX, a gente gera um certificado dentro do sistema do MTR para que todos tenham esse certificado em mão e possam comprovar aos seus clientes, aos seus fornecedores, que eles são, a empresa deles tem uma responsabilidade com a destinação do pneu.
É, porque esse processo de mudança da economia, né? A gente aqui fala sobre uma economia de impacto. E você falou, negócios de impacto, negócios de reciclagem, negócios sociais, negócios ambientais. São todos negócios que precisam ter um retorno financeiro, como qualquer outro, mas que depende também muito dessa consciência da população de cobrar para que todo mundo olhe para isso, né? Então, vocês estão aí fazendo a parte de vocês e a gente tem do lado de cá precisa fazer a nossa parte também.
Correto. E é sempre um desafio, né? Porque quando se trata de resíduo, como eu já pontuei, a logística é o ponto-chave, né? Então, é a logística que a gente tem que atuar. Porque um fabricante que vende um pneu novo, ele vai trazer ou de fora um navio lotado de pneu e esse pneu vai para um distribuidor e dali começa a se ramificar. E aí depois esse pneu está todo espalhado, esse que vira inservível está espalhado. Então o custo fica para quem? Aí passa a ser meu, enquanto reciclador, ter que ir buscar isso em vários pontos. Isso é muito custoso, né? Então, é sempre uma conta que não é fácil de se fazer e que a gente tem que estar sempre monitorando para que a gente não saia dessa questão do lado positivo do negócio e comece a entrar no vermelho. E aí, ou seja, esse negócio deixa de ser sustentável economicamente e aí a gente não consegue trabalhar o social e o ambiental.
É aquilo, né? O cara que vai levar um carro novo para a concessionária pode trazer na volta o pneu em vez de voltar vazio, por exemplo. Já facilitaria. Perfeito. A logística.
Então, para essas distâncias maiores, a gente busca sempre fazer esse trabalho, né? Tem alguém que leva a carga para algum local, sei lá, para São Mateus. Então, deixa eu trabalhar o frete de retorno para poder ter um valor de frete mais barato para que esse pneu entre dentro de uma margem que eu consiga trabalhar e ter retorno, né?
E aí, além da par de reciclagem, vocês também trabalham com inovação e responsabilidade social, que me pareceu que vocês têm como empresa valores bastante importantes com essa questão social. Comenta um pouco pra gente.
Tá, é a questão social, e aí é um ponto que a gente vem até discutindo, a gente teve aí no evento do Impacta Mais lá em São Paulo, como que às vezes a gente não dá notoriedade para as boas ações que a gente promove dentro da empresa, né? E essa questão do impacto social, a PneuVix, né, que está lá dentro do parque da marca ambiental, e eles já trabalham muito a ressocialização de reeducandos do sistema prisional capixaba. E a gente pegou essa ideia e também começamos a desenvolver isso. Então, na PneuVix, desde 2019, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Justiça, em que os reeducandos, né, do sistema prisional, eles vêm trabalhar de dia na empresa e voltam para o sistema prisional à noite para dormir. E lá dentro da empresa, a gente busca dar qualificação, né, oportunidades. Tanto é que a gente vem recebendo, desde 2020, o selo do Estado de ressocialização, ano após ano. E um ano passado, a gente também recebeu um selo do Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, justamente para contratação de egressos, ou seja, são aqueles que ganharam liberdade, mas a gente sabe do preconceito que envolve aí os egressos do sistema prisional em conseguir uma oportunidade de trabalho, e lá na PneuVix a gente vem mantendo esse selo pelo trabalho que a gente vem fazendo hoje, mais ou menos metade da minha equipe é de reeducando e da outra metade, ou seja, 25% de total, são de egressos do sistema que hoje são funcionários da Pneuvix e têm uma outra perspectiva de vida.
Quando você tem esses tantos egressos quanto os reeducandos, eles trabalham com pessoas que nunca passaram também pelo sistema prisional, né, que são outros colaboradores da Pneuvix. E isso mostra, para o outro lado, que não é porque a pessoa cometeu um delito, né, que ela acabou a vida dela e que ela não pode se ressocializar, que ela não pode ter um emprego justo. Então, acho que isso também vai quebrando barreiras. E uma coisa vai levando a outra, né? Você vê, leva isso pra casa, conversa com as outras pessoas. Acaba que gera um impacto muito maior do que aquele impacto direto só naquela pessoa.
Perfeito. Olhando por esse lado, nunca tinha nem... Tá vendo como a gente precisa desenvolver mais o lado social? Então, assim, além da gente buscar uma melhoria de qualidade de vida para os próprios reeducandos, né, ou egressos, a gente tem a comunidade da Pneuvix que está ali em volta dessas pessoas, que também vão ser impactadas positivamente, reduzindo preconceitos e etc. Muito bacana.
Como é que você vê esse modelo que vocês estão criando, de repente, aplicado em outras empresas, né? O que, na sua visão, falta para isso, né? Além de, claro, as pessoas aceitarem, o que, falta também no sentido de colocar isso dentro da cultura das outras empresas, para que, de fato, a gente cumpra o papel constitucional de que teria que ter vaga para essas pessoas que são reeducandas do sistema?
Perfeito. Eu tenho percebido que isso tem aumentado, tá, Eduardo? Essa consciência das empresas. Em 2019, quando a gente começou a trabalhar com os reeducandos, às vezes, quando um reeducando ele ganhava o alvará de liberdade e não permanecia na Pneuvix, a Sejus me disponibilizava outro quase que imediatamente. Hoje, eu estou com um déficit de, por exemplo, 5 reeducandos que ganharam alvará, que a Sejus não consegue me entregar, dada a demanda que tem hoje de empresas que estão trabalhando com esse cenário de mão de obra de reeducando. Então, isso tem aumentado. Sim. A questão é que até mesmo para a gente poder fazer um trabalho desse, tem os pós e os contras da gente estar com uma mão de obra de reeducando. Tem muitos reeducandos que eles nunca trabalharam numa empresa, nunca tiveram esse cenário. Então, você tem que desmistificar muita coisa, treinar eles para isso. Então, esse pode-se dizer que é um lado negativo, vamos colocar assim, no sentido de que eu preciso despender mais tempo para que essa pessoa, essa mão de obra, esteja apta a produzir, né? Mas tem o lado positivo, do que eu acho que enquanto sociedade, enquanto empresa, a gente tem um papel na sociedade também de modificar o ambiente em que a gente está. Mas, respondendo bem rápido a sua pergunta, isso tem mudado, tem aumentado essa conscientização das empresas em trabalharem socialmente com a Secretaria de Justiça para a ressocialização de detentos.
Mas ele também gera um retorno para a empresa no olhar de que você tem pessoas que estão ali, mas elas se qualificam também para o trabalho, né? Você tem profissionais que vocês também vão formando.
Sim.
Para o negócio de vocês. E aí você até falou que nós temos mentes brilhantes, né? Que acho que são pessoas que eu entendi que saíram desse processo. E eles trazem outros olhares para o próprio negócio. Como que é isso, assim?
Pneuvix, ela busca investir também, né? Claro, né? Somos uma empresa pequena, né? Que tem suas limitações, mas esse mês agora nós temos um egresso, que hoje é funcionário nosso, né? Que está se formando num curso de técnico e mecânica, que foi um curso que a gente custeou para que ele pudesse estar lá dentro e crescer dentro da empresa. Então a gente busca fazer, claro, dentro das possibilidades, mas não só demandar a mão de obra de reeducando ou só contratar. A gente quer ver as pessoas crescendo, seja na empresa ou fora dela, mas eu quero ver o funcionário ou o egresso do sistema prisional que saiu da Pneuvix, falo com eles, vocês têm que ir pelo menos para um lugar melhor do que aqui, numa posição melhor do que aqui, né? Não quero que vocês fiquem aqui a vida inteira na mesma função, que eu acho que isso não foi vantajoso para vocês e para mim também não, porque eu não estou vendo minha equipe crescer e trabalhar disposta. Então a gente vê essas pessoas que... E também parte deles, né? Eles também têm que querer, não basta eu querer por eles, né? A gente tem que, às vezes, dar algumas ferramentas, mas quem vai ter que realmente bater o martelo ali vão ser eles. deles. Mas tem essas mentes, que são essas pessoas que têm disposição, que querem estudar, têm todos os problemas como todos nós temos em casa, família, etc., as obrigações, mas são pessoas que querem realmente virar a chave, esquecer esse passado que tiveram e projetar um futuro de melhor qualidade de vida.
A gente começou aqui nossa conversa falando um pouco sobre o viés da inovação, né? Vocês surgiram de um projeto de inovação. A gente falou do ambiental, conversamos agora do social. Resgatando a inovação aqui, como que hoje a Hipnovix continua trabalhando esses processos de inovação? O que que tem aí de novidade ou como que é o desenvolvimento de inovação dentro da Hipnovix?
Tá, na verdade, como a Hipnovix faz parte de um grupo, de um pool de empresas, né? Inclusive eu que sou responsável pelo setor de inovação, então a gente tem vários projetos, né? A gente tem projetos de metodologia construtiva de torres eólicas, utilizando uma patente que a gente já tem, né? Registrada no Brasil e fora do Brasil, que reduz drasticamente o custo de implantação de parques eólicos no que diz respeito à fundação e à estrutura de torre. A gente tem a própria área da gaseificação em desenvolvimento. E na Hipnovix agora, a gente buscou, e aí é em primeira mão que a gente fala isso, porque a expectativa é nesse primeiro semestre ainda, a gente colocar uma unidade, uma fábrica aqui em Serra, que está sendo instalada, para fabricar pisos, anilhas de musculação, isso você até acha no mercado, mais revestimentos de parede, que isso vai ser a inovação agora, feitas com um borracha de pneu, né? Então, reduzindo aí tanto o ruído dentro da casa e até mesmo a questão de um conforto térmico melhor. Então, a gente busca estar sempre desenvolvendo, no caso da Hipnovix, como eu consigo agregar valor cada vez mais à borracha de pneu. E aí, eu agregando valor e tendo um valor melhor na ponta, eu vou conseguir ir mais longe buscar pneu e atender outras localidades que hoje são desassistidas. Porque se a Hipnovix não está lá, e aí eu estou falando dentro do estado do Espírito Santo, se não está a Hipnovix, certamente não tem ninguém operando. Então, o que eles estão fazendo com esse pneu? E a gente sabe que o pneu vai parar enterrado, em manifestações, e a gente até brinca que eu vou ficar feliz com a Hipnovix quando ver uma manifestação na televisão e não tiver um pneu sendo queimado. Aí eu vou ficar feliz, que o nosso papel no quesito ambiental foi atendido.
Mas vai ter gente chateada com você nisso aí.
Todos os exemplos de inovação que você trouxe, né? Todos eles são ligados a uma questão ambiental. E isso é muito importante, porque a gente está vendo aí, acabou de sair do verão, quente, passando por esse processo de que o aquecimento global existe e que a gente precisa de pensar sempre com o olhar da economia circular de o que que eu retiro menos de insumo do meio ambiente e uso... O que que eu tenho aí de resíduo transformando ele em matéria-prima? E eu acho que vocês conseguem trazer isso do DNA de como foi pensado, né? E surgiu a Hipnovix, mas também das outras ações do grupo. Como que a gente consegue trabalhar mais essas questões ambientais para gerar lucro, para o negócio crescer, para que a gente gere mais impacto positivo ambiental e também, inclusive, consiga gerar mais impacto positivo social. É muito interessante quando a gente vê um negócio que ele consegue ir fazendo essa circularidade toda, né? Então, acho que é parabéns aí para vocês.
Obrigado. E assim, a gente não para por aí, né? Porque se parar para analisar a Hipnovix ambiental por si só, no quesito impacto ambiental, eu acho que não tem nem o que a gente discutir aqui, o impacto positivo que é da Hipnovix. Mas a gente não para por aí. Tanto é que a gente está com uma pesquisa hoje de doutorado na Universidade do Espírito Santo, inclusive minha esposa que faz, porque ela é professora lá do Instituto Federal, é justamente análise de ciclo de vida do pneu. Porque qual foi o desafio que eu passei? Uma coisa é eu reciclar. Agora, para onde eu estou mandando, aonde eu tenho maior impacto ambiental positivo? Eu pegar esse pneu e enviar ele para ser um combustível num outro processo que vai substituir o coque e eu vou colocar um pneu que já tem ganhos, ou é produzir um artefato de borracha? Qual artefato de borracha vai me dar uma circularidade maior, uma pegada de carbono menor? Então a gente está nessa etapa agora na Hipnovix em desenvolver cada vez mais esse conhecimento e direcionar a venda dos nossos produtos para aqueles mercados que vão, consequentemente, gerar maior impacto positivo.
Quem sabe um dia nessa parte de combustível, a gente que, como eu, gosta de automobilismo, gosta de ver carro correndo, que é altamente contra-ambiental o negócio, a gente não vê, de repente, o pneu virando combustível. Você usa no final de semana o pneu, no fim de semana seguinte o combustível do cara que vai correr é o próprio pneu, né?
Perfeito.
Quem dera.
Não, já tem até processos hoje, né? Rotas tecnológicas que você consegue fazer combustível a partir do pneu, porque não, o pneu nada mais é que o petróleo, né? Então é passar processo de refino, você vai chegar lá também. Chegar a questão é a viabilidade econômica também disso, né?
Exatamente. E falando do prêmio, como é que foi participar do prêmio e sair campeão dele?
Eduardo, eu vou te falar o seguinte, bem sinceramente, eu mirei na, como se diz, na formiguinha, acertei um elefante, né? Porque a minha expectativa, e sendo bem sincero, era só o fato da Pneuvix estar ali entre os cinco, eu já ganhei tudo que eu gostaria de ter ganhado. E ainda mais, ser a empresa que foi a vencedora, aí foi a cereja do bolo, né? Mas o que foi o mais importante para mim, isso eu planei lá no dia do evento, até conversei com a Alice aqui antes, o fato da Pneuvix estar ali classificada entre as cinco, isso demonstra todo o trabalho social e ambiental que a gente vem desenvolvendo. Uma série de empresas participaram disso, a gente sabe que tem uma série de empresas capixabas, né? Milhares, eu acho que centenas ou milhares de empresas que fazem um trabalho tão importante de cunho social e ambiental. Mas ter esse reconhecimento ainda de ser a vencedora, né? Através do Impact Hub, a Água Social que estavam lá, o Sebrae que abriu as portas, o próprio governo do estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, foi assim, foi algo inesperado e foi muito bom. Hoje eu até comentei com a Alícia, a gente precisa avançar muito nessas questões políticas e de regulamentação de negócios de impacto aqui no estado, né? Tem um comitê aí do CENISA e a gente precisa definir o enquadramento, que essa é uma das ações, né? Como enquadrar essas empresas. E hoje não tem, mas eu digo que a Pneuvix tem, graças a esse evento do Impacta Mais ES. Hoje eu tenho uma validação por empresas, entidades, né, que atuam nesse setor e que têm capacidade de reconhecer esses negócios de impacto, como é o Impact Hub aí. Então foi muito bom, foi inesperado, a gente não estava com essa expectativa, até de entender, se posicionar, como que a Pneuvix está nesse mercado. Eu achei que a gente estava lá embaixo, tinham muitos fazendo muito acima da Pneuvix, eu sei que tem muitos fazendo até mais do que a Pneuvix, mas ter sido a empresa vencedora, isso foi uma satisfação enorme para a equipe da Pneuvix.
E como é que anda o mercado aqui no Espírito Santo para as empresas virem aqui se instalar? Porque a gente está falando de um polo logístico, então uma empresa que recicla pneu num polo logístico é mega importante. Não que eu quero um concorrente para você, mas assim, o que falta? Não só para reciclagem de pneus, mas de outros materiais, porque aqui a gente produz aço, ou tantos outros materiais, matérias-primas, que precisam depois voltar para essa indústria. E o que falta para ter tudo aqui, já que a gente é um estado tão importante com tantas matérias-primas?
A questão de aí eu estou falando da área de resíduo, tá? Porque pneu, resíduo, e eu também estou lá como presidente do Sim Reciclo, que é a entidade sem fins lucrativos, que é voltada para as empresas de reciclagem do estado do Espírito Santo. Volume, né? Quando a gente fala de resíduo, a gente precisa ter volume. Então, quando a gente pega no estado, a gente tem muitas empresas que fazem basicamente coleta de resíduo ou que fazem um beneficiamento primário. Muito pouca indústria de transformação, como é, por exemplo, papel e papelão. Então, você tem uma oscilação muito grande, porque o resíduo ele é enxergado como uma commodity, né? E aí, em função disso, a oscilação de preço de mercado influencia a gente. Pneu é a mesma coisa. Eles balizam enquanto combustível, baliza com coque. Coque é uma commodity. Então, o preço do coque subiu, eu consigo melhorar o preço do pneu. O preço do coque baixou, o preço do pneu baixa, inservível. Só que coque ele é regido pelo mercado internacional. O pneu é o mercado interno. Estou indo aqui buscar em Guarapari, Linhares. O meu custo continua o mesmo ou maior, mas aí se o preço caiu, então como manter essa balança favorável? Então o resíduo, no geral, ele sofre muito isso, a sucata metálica, sucata de papel e papelão, e às vezes isso dificulta empresas crescerem, se desenvolverem e cada vez mais industrializar esse resíduo. Então, para industrializar, a gente precisa de indústria, de transformação, e essas indústrias precisam estar localizadas em grandes polos de geração e concentração de resíduo. Mas a vantagem do Espírito Santo que eu vejo é que um direcionamento para a área de logística muito forte. Então, o que a gente tem que buscar trabalhar no estado do Espírito Santo é a logística para que o resíduo gerado aqui ele possa ser enviado para outros estados. O melhor seria se essa indústria estivesse localizada aqui no estado.
É até um processo de uma política nacional e estadual, né? De que a gente pare de tratar esses resíduos como commodities, que você falou, né? Porque não é a mesma coisa. Então, como que a gente está tratando aí, né, coisas diferentes, como que está tratando, falando de uma linguagem mais simples, como que a gente está tratando banana, sabonete como a mesma coisa?
Sim.
Sendo que eles não são, né? Então, acho que a gente precisa também começar a questionar o poder público de como que eles conseguem criar leis para que beneficie esse ecossistema, né? E que a gente consiga também ter mais empresas, mas ter todo esse processo logístico funcionando a favor da reciclagem.
Sim, e um ponto assim, a questão da logística reversa, né, que está aí em debate e avançando para muitos resíduos. Se eu pegar o pneu, ele é 100% do pneu tem que ser feita logística reversa. Então, para cada pneu posto no mercado de reposição, tem que ser destinado e comprovado esse pneu. Então, é uma meta, só que a nível nacional, 100%. Então, você pega o fabricante de pneu, se ele tem que coletar esse pneu, 100% do que compete a ele, porque você tem um importador, ele vai concentrar onde? Aonde tem maior volume de pneu, porque ele vai ter menor custo de logística. Então, o que a gente precisa, não só para o pneu, mas para todos os resíduos, se você pegar as embalagens, hoje é 30% da embalagem colocada no mercado, tem que ser comprovada a destinação. A gente tem que avançar urgentemente para que seja 100%, mas também criar as metas regionais. Se eu coloco 10% do meu pneu novo no estado do Espírito Santo, na região norte, eu tenho que trazer esses 10% da região norte do Espírito Santo e comprovar isso. Porque senão fica cômodo para quem é obrigado a fazer a logística reversa ir no grande centro coletar. E aí aquele que ficou atrasado e não foi coletar o dele, ele não vai coletar porque o custo vai ser muito maior para ele ir em regiões menores. Municípios com 3, 5 mil habitantes vão ser totalmente desassistidos. Então a gente precisa não só aumentar os índices de reciclagem, de logística reversa, mas também de regionalizar essa obrigação.
Descentralizar, né? A gente fica sempre concentrado nas ações, tanto no debate quanto nas ações, nos grandes centros, e esquece das, eu vou falar aqui, periferias, né? Quando a gente fala aqui de periferias, a gente está falando...
Os municípios periféricos,
é,
né?
Do que está à margem ali mesmo. Então, e se a gente olha para o Brasil, a gente vê muita coisa acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo já menos, se a gente vai para o Nordeste, menos ainda, e se a gente vai para o Norte, esquece. E acaba que você gera esse impacto reverso lá, né, nesses lugares que eles ficam esquecidos. Então, acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, da gente olhar para todos os lugares, né? Então, se a gente está fazendo que alguma coisa chegue em qualquer lugar, que ela
retorne em qualquer lugar.
Exatamente, em qualquer lugar.
E é isso, Luiz. Vou agradecer a sua presença. Volte sempre. Toda inovação que você tiver, venha compartilhar com a gente, porque você está num setor de fato muito importante. Como eu falei, qualquer coisa que a gente, da mobilidade, do ônibus, do caminhão que traz o nosso pedido da China, está chegando aqui, né, ao carro que a gente compra, a bicicleta que a gente quer ser mais sustentável vai andar, tem um pneu junto, então você está fazendo esse trabalho importante aí.
Eu que agradeço, muito bom falar do que a equipe da Pneuvix hoje tem desenvolvido nessa área ambiental e social. Estamos de portas abertas lá também. Destine o seu pneu corretamente, seja com a Pneuvix ou com qualquer outra empresa, mas certifique se o seu pneu está indo para um local adequado. Obrigado, Lícia. Obrigado, Eduardo. Então, no Instagram, @pneuvixambiental, pneu VX, tudo junto, ambiental, tudo junto. E o site pneuvix.com.br.
Obrigada.
É isso, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e, claro, siga a gente nas redes sociais, na plataforma lá do Jornal S Hoje, ou @ESHoje, onde você estiver. E, claro, não esqueça de procurar a gente no seu tocador favorito. E ouça também os outros episódios da série Impacto do podcast ES Ouve. Esse episódio teve edição e apresentação de Eduardo Couto, curadoria de Alicia Mesquita, jornalismo de Carol Baueri, também direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
Deixe seus comentários. comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.